Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou aqui para dividir com você informações sobre a cultura gastronômica da China e de outros lugares no mundo. Na semana passada, ouvimos a primeira parte da entrevista com Elias Flan, chefe executivo da terceira edição do Festival de Comida Brasileira. Foi a segunda vez que Elias participou do evento.Durante o festival gastronômico, ele mostrou suas interpretações pessoais de ícones da cultura culinária brasileira, como a moqueca de bacalhau reledura, caldinho de feijão com cheiro verde, farofa de bacon e pavê de banana caramelada. Na semana passada, Elias Ram apresentou os preparativos do festival, os ingredientes usados para a comida e os métodos de cozinha de alguns pratos.Hoje, ele vai contar mais informações interessantes sobre a culinária brasileira. Acompanhe!
Eu não trouxe porque ano passado a gente achou com uma certa facilidade, mas esse ano foi difícil. Mas então, dendê, leite de coco, que vem da Tailândia, a cozinha tailandesa usa bastante leite de coco, então foi muito fácil de achar aqui também. Pimentão, tomate, pimenta, caldo de peixe...E coentro, mais uma vez. Eu gosto de botar um pouco de gengibre, dá um toque asiático na coisa e combina muito bem. Então, é um molho bem perfumado. O prato de carne, a ideia original era servir uma picanha, mas enfim, picanha foi muito complicado de achar, difícil. Não conseguiram achar, então a gente trabalhou filé mignon. Também se come muito no Brasil, né? Filé mignon é uma coisa que qualquer lugar no Brasil se come.E aí, na verdade, a gente serviu com 1000 folhas de batata, a ideia era fazer de batata baroa, mas enfim, batata baroa também é complicado de achar que trazer do Brasil produto fresco é muito difícil, tanto que a gente só trouxe produto seco, a tapioca, né, a base da tapioca seca, a gente trouxe goiabada cascão, a gente trouxe castanha do Pará, a gente trouxe a farinha de mandioca e a gente trouxe...rapadura, isso deu pra trazer, porque isso não estraga na viagem, afinal de contas são quase 2 dias de viagem até chegar aqui, com escalas. Então a gente adaptou pro 1000 folhas de batata, a gente serviu com molho vinagrete, ou a campanha, enfim, um pouco de molho de carne e, na verdade, um molho bernese de chá verde. Apesar de também não ser uma preparação tipicamente brasileira, mas eu acho que era uma maneira também de fazer uma brincadeira com produtos asiáticos. Então, era basicamente um filé mignon com batata e 3 molhos. Um de carne, um vinagrete e uma bernese de chá verde. Ficou interessante, o pessoal gostou bastante. E de sobremesa, esse ano a gente trabalhou um cheesecake de goiabada cascão. É a nossa reinterpretação do clássico Romeu e Julieta.
Essa goiabada você encontra aqui
não,
na China?
Eu trouxe.
Me parece que aquele parecido com o chamado marrom glacê, parece que tem aqui, mas eu...
Não, marrom glacê e goiabada são coisas muito diferentes.
Sim, mas parece que o marrom glacê se encontra na China, mas a goiabada não. É isso que eu estou querendo dizer. Parece que eu já vi o marrom glacê aqui. Me parece que já vi, não tenho certeza não.
Uma goiabada de mim. Goiabada realmente...
Goiabada de jeito nenhum, né? Não encontrou.
Eles até têm goiaba. Parece que vem da península, vai vir da região de Yunnan, província de Yunnan, mas é diferente. Ela é verde por dentro e por fora, não é aquela goiabada vermelha. E, na verdade, o que eu precisava realmente era o doce da goiabada. Cascão, clássica mineira. Então, esse é um produto que você não acha fora do Brasil, pelo menos até onde eu saiba, você não acha.Então era uma brincadeira com Romeu e Julieta, né? Goiabada com queijo Minas, mas a gente fez um pouco diferente também, a gente fez um crumblezinho, depois fez uma mousse à base de mascarpone, que foi o queijo, foi o melhor produto que a gente encontrou para fazer essa mousse, queijo Minas também é difícil de achar, e uma calda de goiabada cascão por cima, então brincar essa coisa do queijo com a goiaba, eles também gostaram bastante, que é uma coisa muito doce, não ficou muito doce. O chinês não gosta muito de sobremesa, não gosta muito de doce, não tem muita cultura de comer. Ele até come doce na comida, né? O agridoce, tem uma pegada bastante agridoce nos pratos deles, mas sobremesa, não são grandes comedores de sobremesa. Fora aquele bolinho, que eu não sei o nome, mud cake, moon cake, um bolinho especial chinês com à base de gema de ovo. E a outra foi um pavê de banana. Pavê de banana caramelada, ou como se chama no Brasil, o Chico Balançado, né? Que normalmente você faz carameliza de bananas ouro com um pouquinho de açúcar. Normalmente aquela vovó faz no pirex, depois cobre com aquele creme com mingauzinho doce de baunilha, e depois bota o merengue por cima e assa no forno. A gente adaptou um pouquinho também, então a gente fez uma banana caramelada, não tem banana ouro, mas a gente trabalhou com as bananas que eles têm aqui, que são boas, são excelentes. É um creme, em vez da gente fazer um mingau de maisena, a gente fez um creme confeiteiro, que é muito parecido, né? Uma preparação doce à base de ovo, açúcar, leite, um pouquinho de farinha para engrossar. Então fica um cremezinho, como aquele recheio do creme da bomba. E por cima um merenguezinho, a gente queimava com maçarico, a gente serviu na taça de martinho, para ficar um pouquinho mais elegante, mas eles gostaram bastante também.
Verdade. Os chineses não apreciam coisas com teor de açúcar que a gente aprecia. Nós somos da cultura da cana-de-açúcar até hoje.
E dos doces portugueses também, né? Doce no Brasil é muito doce. E a gente serviu um dia lá em cima brigadeiro, na verdade. A gente fez uns brigadeiros, assim, que pra gente é... Brasileiro, qualquer de norte a sul do Brasil se come brigadeiro, né? Que a base é chocolate, leite condensado, ou seja, é uma preparação muito doce. Alguns gostaram, outros não gostaram muito, enfim, então foi isso que a gente preparou esse ano.
E a maçã não é muito usada na culinária?
Maçã?
Maçã, sim.
Não, na verdade maçã foi trazida pelos europeus para o Brasil, né? Não é uma fruta nativa. Isso, maçã veio com os alemães, com os italianos, com os imigrantes que migraram no século XIX, final do século XIX, começo do século XX. Você come maçã mais no sul do país.
Uhum. Né?
Até entrou nos hábitos alimentares do brasileiro, né? Assim, né? Por exemplo, você até come, a maçã normalmente é o strudel, que é um doce de origem alemã, o carioca até tem algum lugar onde ele come strudel à base de maçã, ou tartatin, que é uma sobremesa clássica francesa à base de maçã e caramelo, mas não poderia dizer que a maçã é uma coisa tipicamente brasileira, assim, sabe? Por exemplo, os ingleses, quando vão comer porco, normalmente eles servem com maçã, os alemães servem pato com maçã. A gente, por exemplo, em vez de comer o porco com maçã, a gente já come com abacaxi, por exemplo, tirando uma pegada um pouco mais nossa. Então, a maçã, eu particularmente gosto, mas eu não diria que é uma fruta muito disseminada para sobremesas no país inteiro, não.
Vez por outra, na salada de fruta usa-se a maçã, mas ela tem aquele problema de ficar
escura
rapidamente. Escurece. Então, ou você põe vinagre,
limão,
alguma coisa que você, né, para não ficar escura e causar repugnância quando você olha para a salada. Fica parecendo que a salada está estragada. Né?
É, verdade. A gente nem tem muito boas maçãs, assim, né? Você vai, por exemplo, na França, você vai no mercado, você deve ter uns 15 tipos de maçã para comprar. E cada uma tem... Uma é melhor para comer crua, outra é melhor para assar, outra é melhor para você grelhar, outra... Né? Umas tem mais concentração de açúcar, outras menos, umas tem mais água, enfim... No Brasil você normalmente encontra a Fuji e a Gala. A Fuji, por acaso, é uma maçã japonesa, de origem japonesa, foram os japoneses que levaram, que é uma pequenininha, com bastante suco, é uma excelente maçã, mas que para fazer doce não é muito fácil. Você precisa de maçãs para fazer doce um pouco mais secas, né? Os franceses chamam a Golden, é uma boa maçã para você usar para cozinhar, né? E a maçã verde, você normalmente em preparações cruas, né? O Granny Smith, que seria o nome em inglês, você usa muito em coisas cruas para dar um toque mais ácido, em sucos, mas também é uma maçã relativamente complicada de cozinhar, assim. A nossa maçã, eu diria que para cozinhar não é a maçã ideal, assim, a maçã que a gente produz no Brasil não é a melhor maçã possível.
E a feijoada é um prato muito típico no Brasil, então durante o festival os chineses podem degustar o prato, feijoada?
A gente não fez a feijoada. A feijoada é um prato onde o feijão não é um prato, na verdade. A feijoada é um conjunto de itens que tornam uma feijoada. O que é uma feijoada, né? A feijoada completa. Na verdade, são várias carnes de porco salgadas, cozidas dentro do feijão. Então, você vai desde partes mais nobres, como o lombo de porco... A carne seca, por acaso, é bovina, até a costelinha, né, a costelinha salgada, indo para partes um pouco menos nobres, como orelha, rabo, pé, que é o que realmente dá gosto no feijão, as linguiças, né, paio ou a linguiça calabresa. Então são várias carnes cozidas no feijão e retiradas à medida que estão cozidas, ou seja, cada uma tem um tempo de cozimento diferente. Então se você for lá nos terreiros, né, porque a feijoada ela vem de origem escrava, é um prato de origem negra, africana, no Brasil, você vai ver aquelas tias, né, cozinhando. O meu jeito tradicional é isso, bota tudo para cozinhar junto, obviamente de sal, as carnes, e vai pescando as carnes inteiras dentro do feijão, que dá aquela tingida, a linguiça assada inteira, a carne seca assada inteira, depois você porciona, então ela fica preta em volta e vermelha no meio. Arroz sempre, óbvio, assim como o chinês, o brasileiro come muito arroz. Farofa, que é clássico, talvez realmente a farofa seja o produto mais representativo do Brasil. De norte ao sul se come farofa. Porque
e
tem
a sopa?
Não tem sopa. Tem o feijão, né? Um ensopado de feijão. Normalmente você tem o feijão, que está com aquele gosto de carne. As carnes que são servidas separadas, arroz, farofa, couve à mineira, que na verdade couve é um... não tem aqui na China, mas é um legume folhoso verde que você faz refogado com alho, com bacon, enfim. Você serve separado. Laranja, que é muito importante para a digestão. E aí você tem outros itens, você pode dar um upgrade, por exemplo, torresmo, a base de barriga de porco, você serve. Caipirinha, contra aqui é, na verdade, a melhor coisa para você comprar uma feijoada é a caipirinha, porque ela também te ajuda a digerir. A feijoada é um prato muito pesado, né? Um prato que, apesar de ser de inverno, o brasileiro come ele o ano inteiro. Mas aqui, na verdade, eu não pude fazer a feijoada, mas eu fazia aquilo que a gente chama de um feijão gordo, né? Tinha sempre no bufete, tinha sempre um feijão que a gente botava linguiça, costelinha de porco, bacon, sempre arroz, farofa. Eu não conseguia achar couve aqui, então assim como ano passado eu usei a couve chinesa, a pak choi, né? O bok choy, então, né? Aquele legume verde que vocês comem bastante. E a laranja, foi assim que a gente serviu. Torresmo também eu não servi, enfim, era um pouco mais difícil de achar uma barriga que desse para fazer o torresmo. Um dia que a gente serve uma versão um pouco mais simples para feijoada.
Durante o festival, os chineses podem ter gostado muito dos pratos típicos do Brasil. Então você acha que tem um prato que os chineses gostam mais?
É.
Tipo o bacalhau? Tipo,
qual foi o prato que esse ano fez mais sucesso entre os chineses?
Foi o bacalhau aqui de baixo. Sim, foi uma queca de bacalhau. O chinês gosta muito de frutos do mar, né? Peixe, então. Raramente você vai ver um chinês, isso eu aprendi aqui. Saindo pra comer num momento de comemoração e pagando um preço diferenciado e comendo, por exemplo, porco, e isso é considerado um subproduto, até onde entendi, né? Comida de festa, de celebração, é sempre do mar. Vocês gostam de lagosta, camarão, peixe. Isso é bem da cultura. E pato, óbvio, né? Eu acho que a moqueca de bacalhau foi o grande sucesso. Tanto que a gente até deu duas aulas aqui, né? Eu dei aula aqui no hotel e foi o prato justamente que a gente decidiu fazer, era a moqueca de bacalhau.
E você pode apresentar mais sobre esse curso de culinária brasileira no hotel?
É, na verdade foram duas aulas, que uma foi organizada por um grupo de clientes VIPs aqui do hotel. Então, na verdade, foi o hotel que organizou. E a outra foi uma aula organizada pelo Carlos Ribeiro, que é o gerente-geral da Latam aqui na Ásia, por umas agências de turismo chinesas. Então, foi super bacana, assim, foi super divertido. Eu me diverti bastante nessa aula. Eles interagiram, então foi uma aula onde todo mundo participou, as pessoas cortavam, alguns cortaram pimentão, os outros cortaram tomate. Foi divertido, foi bem legal, a aula foi bem legal.
Pô,
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Chow e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, ouvimos a última parte da entrevista com Elias Lam, chefe executivo do 3º Festival de Comida Brasileira em Beijing. Ele vai falar sobre suas experiências interessantes em Beijing. Não perca! Abraços! Tchau, tchau!